Fala galera, boa noite. Como a gente vem feito aí vem fazendo nas nossas últimas reuniões, toda semana sorteia um, dessa vez eu fui sorteado para escolher o tema. Eu resolvi falar sobre mudança de carreira, tá? Então eu queria compartilhar com vocês que eu sofri um pouquinho com uma mudança de carreira recentemente. Queria saber se vocês já tiveram experiências e se alguém também pretende ter essa experiência de mudar de carreira, se existe um momento certo, né? A gente aí, a maioria aqui, tirando o baby, tá todo mundo na faixa dos 30. Então, é tarde já pra gente mudar de carreira aos 30, aos 40, aos 25, aos 20? Qual o momento ideal para isso? Não, na minha visão, não existe momento ideal. Existe força de vontade, vontade de querer aprender, mas existe alguns impactos, né? Que principalmente o lado financeiro. Porque aos 30 anos a gente já chegou em uma determinada um determinado ponto financeiro das nossas vidas, que a gente está um pouco estabilizado, ganhando X, com as contas X, tendo um custo de vida tal. E aí, quando a gente vai mudar de carreira, geralmente a gente tem um impacto financeiro aí de você passar a ganhar menos por um breve período de tempo, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre isso?
Bom, deixa eu começar então aqui, pegando o gancho do que o Lê falou. Eu acho que a gente volta um pouquinho em alguma dos que a gente gravou, que falava um pouquinho sobre propósito, porque eu acho que tudo está voltado ao seu propósito, aquilo que você acredita e aquilo que você entende que é o melhor para sua vida. Então, quando você define que o seu propósito é sair da profissão que você tem hoje, com uma carreira às vezes até consolidada, para começar uma nova carreira ou dar início a uma nova jornada ou coisa do tipo, eu acho que você tem que estar muito alinhado com aquilo que é o seu propósito e não só financeiramente. Porque quando você dá uma guinada na carreira em relação a dinheiro, pode ser que aquilo te sustente por um tempo, mas depois de um tempo você se acostume com aquilo. Então, por exemplo, tem muita gente hoje que tá vendo o data science, tá vendo questão de BI, tá vendo questão de programação, ser uma parada tipo, nossa, todo mundo quer profissional de TI. Mas peraí, todo mundo quer o profissional de TI que é bom. Você que acabou de entrar no mercado não é o profissional que eles querem. Eles querem o cara que é bom. O mercado está aquecido para quem já está ali faz um tempo, para quem já tem um treinamento XYZ. Esses tempos atrás eu fui questionado se eu deixaria de viver o meu sonho de morar fora e tudo mais por uma posição consolidada aqui no Brasil, que fosse uma posição de gerência ou coisa do tipo. E aí eu respondi para essa pessoa, eu falei assim, olha, a questão aqui não é financeira, não é status, não é posição, a questão é propósito. Ah, e foi o que você falou, eu ainda tenho menos de 30. Então, a chance de errar, a probabilidade de dar certo ou dar errado vai ser a mesma em qualquer idade. Mas a chance de errar, eu entendo que a gente tem ela, quanto mais novo a gente é, maiores são as chances que a gente tem de errar e de conseguir voltar para o mercado de trabalho e se reconstruir. E aí eu falei para ele, eu falei, não, eu não largaria o meu sonho de tentar e morar fora. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, existem as duas possibilidades, mas quando eu tiver 50, 60, 70 anos e eu olhar para trás, eu acho que eu vou me arrepender muito mais de ter pensado, de ter falado assim, ah não, não fui porque eu tive medo que eu tinha uma posição consolidada, do que eu fui, quebrei a cara e voltei e consegui me reconstruir. Então quando a gente fala de mudança de carreira, eu acho que tem que estar muito alinhado àquilo que você acredita. E o que você acredita hoje pode ser que não seja o que você acredite amanhã. Então eu acho que essa questão de mudar de carreira, mudar de profissão, mudar de área, ela depende muito do que você quer para sua vida e como você vê a sua vida daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos. Eu acho que está muito alinhado a isso. Cara, particularmente eu sou o maluco do planejamento, né? Igual o Matheus, assim, que a gente é meio doidão das planilhas, meio
bom, gostamos, de... gostamos.
Então, assim,
pra você, tá ligado?
É, como sendo o maluco doidão dos planejamentos e das planilhas, eu acho que é, qualquer etapa, qualquer passo que a gente vai dar, principalmente esses que são extremamente importantes, que definem a nossa carreira, que definem o nosso futuro, que definem a nossa vida, efetivamente, tem que ser muito planejado. Então, assim, o cara que muda de carreira repentinamente, não só o cara que vai morar fora do país ou efetivamente é, vai mudar de carreira, vai mudar de área do que ele tá fazendo. Eu acho que qualquer coisa que você vai fazer na sua vida que tem uma decisão, que tem um impacto direto naquilo que você faz, na sua vida efetivamente, precisa ser muito bem planejado, cara. Não só mudança de carreira, você vai mudar de carro, precisa ser bem planejado, você vai mudar de casa, precisa ser bem planejado, porque se você faz uma parada bem planejada, a chance de dar merda, ela diminui. Porque você vai mapear tudo aquilo que pode dar bosta. Tem coisas que você consegue controlar e tem coisas que você não consegue controlar. Mas tudo aquilo que você consegue controlar, se você conseguir mapear, se você conseguir entender onde você precisa fazer para dar certo, cara, se tá planejado, a chance de dar certo é muito maior. Sendo mudando de país, mudando de carreira, trocando de casa ou trocando de carro. Na minha visão, se você planeja desde o começo, define os objetivos, quebra os objetivos em pequenos objetivos, a chance de dar certo é muito grande. Independente se você quer sair de, sei lá, malabarista para virar analista de contabilidade, se você souber qual é o caminho que você tem que percorrer, você vai dar menos cabeçada. Isso é o que eu vejo, assim, né? Quando você fala de planejamento e planejar uma carreira, um futuro ou qualquer coisa que seja.
Cara, legal, hein, Rafa? O, quando você fez a pergunta ali no começo, Lê, é, se planeja mudar de carreira, se alguém que planeja e tal, né? Eu li os artigos que você dividiu com a gente, tem 3 casos lá de pessoas em fases etárias contando sobre como mudar a carreira e tudo mais. Eu particularmente, eu não pretendo mudar de carreira, eu escolhi ser publicitário, e aí eu me peguei questionando, tipo, putz, como é que a gente entra na carreira, né? Porque a gente tem que tomar uma decisão pro resto da nossa vida quando a gente ainda não tá maduro o suficiente para tomar essa decisão, né? Você, lá com 17 anos, 16, 17 anos, você tem que decidir o que você vai ser. Por isso que muita gente muda de carreira quando começa a chegar numa maturidade. E aí, quando eu, pelo menos, não sei como é que vocês fizeram para decidir que faculdade vocês iam fazer, o que vocês iam ser da vida. Mas eu, quando eu terminei o colégio, eu esperei um ano, conversei com tipo, tudo quanto é tipo de gente. Eu sempre tive amigos mais velhos, para entender o que é a vida deles, né? O que estava acontecendo. Por isso que eu não vejo mudança de carreira acontecendo, a não ser desligar a carreira e empreender. Que aí eu tenho um sonho particular que ainda vai acontecer na minha vida. Mas, tipo, acho que muita gente muda porque não tinha claro lá no começo e até não fez o planejamento, igual o Rafa até exemplificou aí. Se você faz o planejamento certinho, é muito difícil você mudar porque alguma coisa deu errado. Você muda porque não achou o teu propósito naquilo mesmo.
Então, mas aí também, eu falei Gu, mas foi sem querer dessa vez, tá? É, mas também tem algumas situações na vida que você acaba mudando meio que sem querer, sendo direcionado.
Vai te puxando, né?
Isso. Eu quis trazer esse tema porque é uma coisa que eu venho passando nos últimos meses aí, nos últimos um ano, sei lá. Que assim, eu sempre fui um cara técnico e meu objetivo sempre foi chegar na parte de gestão de projetos, planejamento do projeto, controlar a galera, etc e tal. E conforme eu fui alcançando esse patamar nos últimos 2 anos aí, eu comecei também a cuidar da parte de relacionamento com o cliente e tal. Então hoje eu sou um cara totalmente, praticamente 100% do meu tempo eu sou comercial. Eu tô lá no cliente puxando um saco, vendo o que o cara precisa, tentando vender algo, e não tô mais na área técnica. E faço muito pouco a parte de gestão também, que era o que eu sempre tentei chegar. E que, por sinal, quando eu cheguei, eu vi que eu não era tão bom naquilo que eu pensava que como eu seria. E isso não foi uma escolha da minha de vida. Foi, tipo, um direcionamento que foi acontecendo de uma forma natural e eu acabei mudando. Então, eu não tive essa parte de planejamento, não tive a escolha que, tipo, puta, eu queria estar fazendo o que eu faço hoje. Não sei nem se... Pra ser bem sincero, não sei nem se me faz feliz ou não. Não é nem tipo, nossa, eu tô num lugar legal fazendo o que eu quero, ou não, tá uma bosta. Não, eu simplesmente não sei se é legal ou não, vou fazendo, vou levando, e eu não tive essa questão do planejamento todo, da escolha de fazer o que eu tô fazendo, entendeu?
Olê, mas, por exemplo, você mudou de um cara especialista, né? Um cara técnico, para um cara mais generalista, né? São as duas vertentes de carreira que existem. Mas você está dentro da mesma área ainda ou você teve que sair de TI? Quer dizer, agora você está em TI, mas você era, sei lá, de varejo e de repente foi para TI?
Não, eu sigo na mesma área dentro de TI, só que assim, hoje eu não trabalho mais com nada tecnicamente. Hoje a minha trabalho total é relacionamento, que é uma coisa que quando eu iniciei a carreira de TI, eu nem pensava em fazer, em atuar, entendeu? Tanto que se eu pego meu crachá hoje, tipo, minha assinatura de e-mail é gerente de atendimento e relacionamento. E não, tipo, nada técnico, tá ligado? E nem abro nada técnico. Meu dia a dia é Outlook e telefone.
Olê, mas uma pergunta aqui pra você. O que te fez ter esse estalo? Assim, do nada você pegou e falou, mano, quero mudar, eu quero fazer isso, quero deixar de fazer isso, eu acho que eu sou bom nisso, eu acho que eu preciso melhorar naquilo. Qual que foi a virada de chave, assim? O que que te levou a entender que você precisava mudar?
Cara, foi uma coisa natural. Quando eu sempre busquei ir pra gerência de projetos, tá? Então, eu era desenvolvedor, queria gerenciar projetos. Quando eu comecei a gerenciar projetos, o pessoal à minha volta, na empresa que eu trabalhava, começou a perceber que, tipo, eu tinha uma desenvoltura maior com relacionamento e tal. Então, o pessoal começou a me levar em reuniões com vendedor. O vendedor ia vender um projeto no cliente X. Me levava junto, Leandro, acompanha a gente lá, porque se tiver alguma questão técnica, você consegue ajudar e tal. E aí eu ia, acabava desenrolando, acabava apoiando na venda. E começou a ajudar assim, dessa forma. E aí isso eu prestando serviço para uma consultoria, tá? E aí o cara que era meu chefe nessa consultoria resolveu abrir a empresa, me chamou até para ser sócio no ano passado. Teve toda aquela questão do vou ser sócio, não vou, que eu fiquei enrolando alguns meses. Acabei não virando sócio deles, mas fui trabalhar com eles como um associado, vamos dizer assim. Tenho um cargo de confiança e tal, mas eu não sou parte do quadro societário. Porém, eu tenho toda a área de relacionamento para mim. Quando a gente começou lá em março do ano passado, nós éramos em 4 pessoas. E aí em dezembro a gente já estava mais estruturado, a gente já estava ali com 16, 17 pessoas, hoje nós somos 22, e aí quando chegou em dezembro, que a gente já estava estruturado, a gente estava precisando criar processos dentro da empresa e tal, os caras viraram para mim, os dois sócios, né, o Demo e o Sérgio, viraram para mim e falaram, tipo, ó, a gente acha que você tá indo bem nessa parte de relacionamento, de vendas e tal, e a gente quer que você seja uma pessoa chave aqui dentro. A gente acha que se você ficar na parte técnica vai ficar estagnado, entre aspas, né? Tipo, porque o técnico você não cresce muito, não tem muito pra onde crescer, você vai fazer a atividade rotineira ali. E a gente quer te propor uma parceria um pouco diferente. Então eles me propuseram toda uma questão de faturar em cima do ganho da empresa, como se eu fosse um sócio e tudo mais. Só que eu tenho que cuidar de cliente. E o que é cuidar de cliente? É ir ver se o cara tá bem, é pagar um almoço, é ligar, é oferecer serviços novos, produtos novos, ver se nossos consultores estão atendendo bem, e etc, entendeu? Então não foi direcionado, não teve esse start, entendeu, Rafa? Foi algo que foi indo aos poucos, até que chegou um dia que, tipo, tá rendendo mais aqui, vale mais a pena tanto pra empresa quanto para mim, quanto para todo mundo, tava valendo mais a pena eu focar nisso do que eu focar na área técnica. Entendeu?
Pode crer. Eu sei que você quer o mediador, né, mas é uma pergunta que eu tenho curiosidade. Tem alguém aqui que tá trabalhando hoje em alguma função que nunca pensou que trabalharia e tem vontade de trabalhar na área que, tipo, sempre sonhou em trabalhar? Por exemplo, o cara sempre quis ser jornalista. E aí hoje ele tá trabalhando, sei lá, com TI. E aí ele quer sair de TI e algum dia ele quer virar jornalista, tipo, pra poder suprir uma necessidade que ele tinha lá atrás. Tem alguém aqui que tá nessa situação ou não?
Ô Rafa, eu não estou, mas já estive. Até pouco tempo atrás, uns 4 meses atrás... eu trabalhava na área tributária, né? E eu nunca imaginei trabalhar nesse meio aí, e foi uma puta experiência, assim, foi foi bem legal, aprendi muito. Fiquei, sei lá, acho que uns 3 anos nessa área. Caí de gaiato. Mas aí entra um pouco do que você falou, do propósito, o que você quer. E aí eu sempre tive na minha cabeça de trabalhar mais perto do que eu estudei, que foi logística, enfim, trabalhar mais perto da operação. E eu sempre tive como objetivo um setor dentro lá da empresa que hoje eu faço parte. Então, não estou hoje nessa situação que você falou, mas já estive de trabalhar numa área que eu nunca imaginei, mas querer estar em outro lugar. Mas foi, assim, foi um período muito bom que eu aprendi muita coisa, assim, e me estruturou para estar onde eu estou hoje, entendeu? E que considero uma mudança, assim, foi uma puta mudança. Eu trabalhei na área tributária, que é total, assim, bem técnica, né? E hoje tô mais na parte estratégica e, enfim, mais perto da operação. E eu tô me adaptando a essa mudança ainda também, tá? Bem recente. Eu acho que tem duas vertentes aí esse assunto. Tem a parte do que o Rafa falou, do planejamento, onde a pessoa tem um objetivo, e ela planeja a mudança. E tem a outra vertente, que eu acho que é o que mais acontece, que é aí as coisas acontecendo, igual aconteceu com você. Eu acho que as coisas vão acontecendo e em volta de você ali, vão aparecendo oportunidades e você agarra e muda, né? Eu acho que a maioria das mudanças acontece assim. Dificilmente a pessoa planeja uma mudança de carreira e tal e faz acontecer, até porque se a pessoa começa a planejar muito isso, colocar no papel, aí entra vários pontos aí que começam a pesar, que é a idade, como foi falado, questão salarial, questão de status, enfim, a pessoa acaba deixando quieto. Eu acho que a maioria das mudanças acontecem de forma inconsciente.
É que eu... Lê, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu acho até o tópico em si, os links que o Lê passou, quando você fala mudança de carreira, eu acho que é algo até mais drástico, né? Tipo assim, o cara, ele era, sei lá, ele era caminhoneiro e ele virou pedagogo, entendeu? Sabe? Tipo, uma mudança drástica. Porque essas mudanças do dia a dia, vamos dizer assim, é o que o Marques comentou, vai na oportunidade, né? Às vezes, tipo, putz, você entrou num trampo, você tá ali 1-2 anos, começa a surgir oportunidade numa área X, você se interessa, você vai lá e abraça, né?
Sim.
É o caso até do Dan Barba, essa mudança mais drástica, né? Que ele trabalhava como metalúrgico e tal, e hoje ele trabalha com logística, totalmente diferente. Infelizmente, ele não tá presente, aquele gordo falou que ia estar também, né?
Mas nessa linha mais tênue, vamos dizer assim, tipo, eu acho que é muito de oportunidade mesmo, né, velho? Às vezes, tipo, não dá pra gente parar muito tempo pra, vamos dizer assim, pra analisar um negócio daqui 5 anos. Eu acho que é meio o caso que o Lê contou, assim, em várias vezes, assim, na minha carreira pequena aí, aconteceu. Quando eu tava lá no outro tempo do cinema lá, pô, tava lá na área, não sei o que, eu cheguei no lugar, meu, tinha, na minha área, tinham pessoas que eram mais velhas e mais experientes ali. Eu não ia abocanhar uma coordenação tão cedo. E aí eu fui cavando uma outra área dentro da empresa. Na verdade, a área nem existia e eu fui, tipo... sabe aquele passarinho, você vai falando no ouvido do chefe várias e várias vezes que a área era necessária, até o dia que criou-se, tá ligado?
Olha, você foi porque empreendendo, sabia... dentro da empresa, hein?
Ah, porque, tipo assim, meu, eu sabia que se eu ficasse ali parado, tipo, eram pessoas boas do meu time. Não que eu não pudesse performar melhor ou não, só que, velho, quando você entra num time, assim, que tá redondinho, tem aquelas coisas, né, que o cara, ele vai privilegiar um pouquinho o tempo de casa, a pessoa que já tem mais experiência com ele, mais confiança, né? Eu falei, quer saber? E aí, tipo assim, eu mudei um pouco de função, mas não necessariamente minha carreira toda mudou, entendeu?
E legal, Rafa, gostei. E como que você acha que deve ser feita essa mudança? Vamos supor, você tem aí seus planos para ir morar fora e tal, consequentemente, você vai acabar tendo uma mudança não só de vida, mas de carreira também, provavelmente. Você não vai fazer exatamente a mesma coisa que você faz aqui. E você você seguiria alguns passo a passo para isso? Tipo, ah, eu tenho que ter uma grana X, eu tenho que me planejar durante X meses. O que você acha que é o ideal?
E mano, vocês estavam comentando, eu não sei, eu fico pensativo. Nossa, assim, eu não sei se a minha carreira ela foi toda planejada, não. Eu acho que ninguém entra pra fazer o curso de publicidade pensando em trabalhar em veículo. Acho que quando eu caí a primeira vez lá na ESPN, eu nem sabia o que era o trampo que eu ia fazer. Não sei se no, né, tipo, caso de vocês, os setores, né? Eu acho que você já tem alguns locais estabelecidos que você pode trabalhar, né? Desde o início, assim, não sei. Alguns cargos, vamos dizer assim.
Olha, o Art, pra ser bem sincero, quando eu comecei a fazer faculdade de logística, eu nem sabia o que a logística era, velho.
Assim, Boa parte da galera, hein, Rafa?
Eu tinha uma base porque eu tinha feito técnico em logística, só que assim, eu não tinha feito técnico em logística, eu tinha ido pras aulas, das poucas que eu fui, entendeu? Porque eu mais faltava do que ia, tava sempre no limite das faltas, passava sempre no limite das notas. E na minha cabeça, a logística era tipo uma administração com grife, tá ligado? Era um bagulho que, mano, não é administração. É quase administração, mas não é igual. E aí eu fui começar a ter uma noção da parada quando eu realmente entrei na faculdade. E aí quando eu entrei na faculdade, como eu não sabia nem o que era logística, eu não sabia nem que tipo de trampo que eu tinha que procurar. Então eu tava completamente perdido, porque foi aquilo que o Matheus falou, assim... você tem que definir sua vida com 16, 17 anos. E eu tava naquelas, tipo, puta, eu não tenho um trampo, eu preciso arrumar um trampo, porque o meu sonho era morar na Austrália, né? Então eu precisava arrumar um trampo de qualquer jeito. Aí eu falei, bom, vou tentar fazer essa faculdade que é pública aqui, que eu não vou gastar nada, porque pelo menos se eu não tô gastando com faculdade, qualquer grana que entrar eu guardo. E aí, pra vocês terem uma ideia, na minha cabeça, quando eu prestei pra fazer a facul, eu tinha prestado pra fazer logística na FATEC, eu tinha prestado pra fazer engenharia de produção na Uninove, porque era a única faculdade que eu conseguia pagar, e eu tava pensando em prestar jornalismo em qualquer faculdade, porque eu gostava muito de jornalismo, eu queria muito fazer jornalismo esportivo. E bem na época que eu fui prestar pra fazer faculdade, começou aqueles papos de que jornalista não precisa de diploma, né? Aí meu pai ficou doido da vida, né, velho? Ele falou assim, não, mas nem ferrando. Você vai fazer uma faculdade de 4 anos pra qualquer um que pode ser jornalista, nem precisa de diploma. Aí eu peguei e falei, quer saber que se dane, vou fazer esse vestibular aqui, se passar, passou, se não passar, vou fazer a Uninove mesmo, que é do lado da minha casa, tá tudo tranquilo. E aí comecei a procurar trampo, tipo, estágio de qualquer coisa, tá ligado? Tipo, estágio, eu procurava estágio sem qualquer pretensão, se aparecer, apareceu. E aí fui, apareceu o estágio pra trampar na Flash, eu já tinha trampado no aeroporto antes, né, um tempo. E aí que eu fui descobrir efetivamente o que era o universo da logística, quais eram as ramificações, aonde que tava linkado, e o que aconteceu comigo aconteceu mais ou menos igual com o Arthur, desse negócio de ter que criar uma posição. Hoje lá na Flash a posição que eu ocupo era uma posição que não existia, então... meio que eu fui a mesma coisa, assim, fui falando no ouvido da minha chefe, fui mostrando as oportunidades, falei, ó, minha chefe também começou a ter responsabilidade sobre outras áreas, e aí uma das áreas que hoje eu sou responsável, ela era responsável e tinha começado a ficar meio pesado, e é meio que uma área-chave da empresa, e tal, precisava de um pouco mais de atenção. Então, até eu entender o cenário que eu tava e entender quais eram as responsabilidades que eu tinha, demorou um pouco. E aí foi exatamente o que aconteceu, tipo, pô, já tô estudando isso, tô trabalhando na área que tá correlacionada à minha faculdade, que mais que eu preciso, saca? Então eu ficava nesse mundo de que, tipo, na minha cabeça as únicas empresas que prestavam eram as empresas de grandes players, assim, era FedEx, UPS, DHL e acabou, todo o resto era bosta, entendeu?
Eu acho que deu uma mudada grande também de tipo assim, de área, de carreira, etc. Foi o Cash, né? O Cash, antes dele trampar no banco, ele não fazia nada a ver com isso.
E aí, galera, boa noite.
Aí, fala, boa.
Beleza, rapaziada?
Aí, ó, falando do homem
aí. Solta aí, pega. Como foi sua carreira?
Pô, cara, eu, na verdade, eu escolhi logística porque eu não tinha grana para pagar nenhuma outra faculdade. Olha aí.
100% dessa opção aí. Eu também, a mesma coisa, né?
E aí eu falei, cara, eu não tenho nada a perder e vou para cima, vou... Eu lembro até que no primeiro dia, a primeira professora perguntou por que, que eu escolhi fazer logística. Eu falei, olha, primeiro que eu não tinha opção de nenhuma outra que eu tivesse que pagar, e porque eu acredito que o aeroporto é no quintal de casa, doce ilusão, que era fácil achar um trabalho no aeroporto. Mas aí veio, com o passar do tempo, aí eu trabalhei em algumas transportadoras, trabalhei em diversas áreas dentro das transportadoras. Eu acho que de tudo, assim, eu acho que eu só não bati caixa porque, sei lá, falta de opção mesmo. Fui lá pra linha de frente do negócio. Mas no restante, cara, que você imaginar, passei, já fui boy, passei por RH, passei por departamento pessoal, passei por compras, passei por inventário, estoque, porrada de coisa. E aí foi uma época da qual eu recebi uma oportunidade para trabalhar com logística de combustíveis. E aí eu troquei o certo pelo duvidoso, já estava 3 anos numa empresa. Eu falei, pô, não tem nada a perder, vamos lá. Só que foi bem na época que estourou a crise da Petrobras, tudo, e refletiu muito. E aí eu perdi o emprego, porque pela primeira vez eu fui mandado embora. Aquilo ali pra mim me destruiu, né? Porque, poxa, eu sempre fiz de tudo pra manter meu emprego, sempre fui muito, muito dedicado. E aí quando eu perdi o emprego, eu fiquei perdidaço, porque a grana que eu poderia ter pego, eu larguei, deixei de lado e perdi o emprego. Eu lembro que eu comecei a mandar currículo igual louco, fazer contato com a galera. Foi quando apareceu uma menina de um... Acho que foi do encontro de jovens que eu participava. Ela falou, o banco lá tá contratando, você quer não deixar um currículo? Aí eu falei, tá bom, tio. Passa aí por mensagem e tal, vou te mandar o e-mail. E seja o que Deus quiser. E eu lembro que, meu, foi tudo tão certinho, porque a grana que eu tinha guardado, na semana que a grana acabou, o banco me chamou pra entrevista. E aí eu falei, cara, isso daqui é a oportunidade da minha vida, eu tenho que ir com tudo. E graças a Deus deu tudo certo. E aí foi a mudança das mudanças dentro da minha área profissional, já linkando a área pessoal também. Tô há 4 anos aí no banco, nem parece, mas mudou bastante a minha vida, cara. Essa foi mudança
foi quase. Trouxe até um
ponto, né? Oi?
Foi um dia, trouxe até um dia depois da gente ir pra Tomorrowland, não foi?
Foi, porque... A minha entrevista essa segunda-feira, não lembro o dia exatamente, mas ia ser numa segunda-feira depois da Tomorrowland. No domingo eu ia, de qualquer forma, porque foi a primeira vez que a Tomorrowland ia vir pra cá.
Mano, eu sou cozido, velho.
Eu lembro que eu saí de lá 4 horas da manhã, eu, Arthur, Gustavo. Mas assim, tipo, eu não conseguia... Eu lembro que eu... Teve um momento da Tomorrow que eu larguei, assim, fui dormir, meio pra, tipo, amanhã eu preciso chegar meio descansado. Na minha cabeça, essa é uma entrevista meia hora, tal, volto pra casa, descanso, acabou. Só que, cara, foi uma dinâmica, começou às 7 da manhã.
Nossa.
Terminou 2 horas da tarde.
Jesus.
E nossa. Eu tava pregado, assim, de cansaço, né? Só que, graças a Deus, deu tudo certo e... Cara, loucura, né? Hoje, sei lá, não faria isso. Mas eu acho que eu linkei as coisas, tipo...
Imagina, velho, o cara direto da rave pra um trabalho, mudou a vida dele.
Eu lembro disso, nós na rave lá, pô. Aí, tipo assim, velho, eu lembro que no dia seguinte, eu não conseguia andar direito, mano. Aí eu ficava pensando assim, mano, como que o Castelo foi pra uma entrevista num banco, né? Tipo, entrevista num banco, mano.
E na época... mas acho que isso é um problema nosso, velho, porque o meu primeiro dia de trabalho foi numa quarta-feira de cinzas depois do nosso carnaval de São Luís do Paraitinga.
Nossa. Que também não é nada leve, né?
É, nada.
Pra quem não viu também, tem um filme do Diários do Google, chama. Com aquele Owen Wilson e tal. E aí também.
Bom, é muito bom esse, nossa.
São dois caras que eles estão com. E são vendedores, a empresa. E eles vão participar de um processo seletivo para ser estagiário do Google.
Eu tenho outro filme que é legal também, é O Senhor Estagiário. É muito bom que um cara vai trabalhar num e-commerce, é o com o Robert De Niro,
na chuva. Caramba, velho.
É muito bom esse filme também.
E a
Anne Hathaway.
Como que é o nome aí? Eu perdi aí.
Um Senhor Estagiário.
Ah, isso é muito bom. É muito bom mesmo, velho.
Filme de pra ver no avião, fica a dica.
É. Esse é do Guga Mafra, essas dicas de pra ver no avião.
Eu queria só adicionar uma história aqui que eu lembrei agora da faculdade. Tinha um cara no meu grupo no começo da faculdade, ele era gerente da Telha Norte. O Michael, nossa, saudades desse cara, cara, gente boa pra caramba. Aí ele tinha os seus 34 anos, acho, e queria mudar de área. Ele começou a fazer PP pra mudar de área. Só que o cara era gerente, ele devia ganhar os seus, na época, lá uns 8, 9 mil reais. E publicitário, velho, ganha pouco. Eu lembro quando eu troquei o banco, eu trabalhava no Santander, que ganhava uns 1.100 pra ganhar 900 no Buscapé, como estagiário. Mas eu tinha na minha cabeça, né, eu era um moleque, era uma troca fácil. E ele não conseguiu, ele se formou, mas não saiu da Telha Norte. Ficou lá até o fim. Deve estar lá até hoje, né? E você vê como é difícil, né? O cara tentou tudo mais, mas não conseguiu abrir mão.
Mas,
outra coisa,
né?
Que eu queria falar.
Vislumbra.
Vai, Cassandra.
Porque eu também acredito que dentro desse cenário onde existem as mudanças, tem uma outra mudança que, ao meu ver, assim, a que mais, sabe, brilha os olhos, é aquela de você passar por um momento e ter uma ideia, e aí sim você se vê na berlinda entre continuar no mesmo que você faz, amando ou não, ou partir para cima de colocar a sua ideia em prática. Por exemplo, acho que foram pelo menos duas vezes, cara, há três anos atrás, numa eleição que a gente teve a ideia de um aplicativo. Cara, eu nem esqueço essa história porque foi no grupo, nem tinha o business ainda. A gente falou, pô, e se a gente fizesse um aplicativo para acompanhar as pessoas que você votou, que você elegeu e tal? E depois de uns 3, 4 anos, teve um outdoor, sabe, com esse aplicativo, onde as pessoas podiam acompanhar. Meu, aquilo me deu uma reflexão, assim, eu podia, de repente, aí, toda a galera do Tadá...
Por que eu não investi na bolsa antes, né?
A ideia, porque na época, eu lembro que a gente conversava, olha, você consegue montar um aplicativo, você consegue, como é que você faz? Na época a gente não tinha ideia, sei lá, a ideia apareceu, mas a gente não tinha ferramenta pra trabalhar em cima daquilo, sabe?
Ou a gente também não teve. A gente teve preguiça também pra correr atrás, né? Essa é a real.
É porque a gente falou bateu muito.
Porque o Renato, eu tô devendo o aplicativo da gratitude pra ele, ele vai ouvir isso aqui e vai dar ruim pra mim.
corta aí, né?
Mas é melhor ele fazer logo, porque senão daqui vai aparecer alguém que vai fazer. E ele vai ficar na mesma pegada que eu fiquei aquele dia.
É. Não, eu acho que a questão de, tipo, ferramenta, Cast, eu acho que. Hoje, no mundo que a gente vive, e isso há 4 anos atrás também, que já existia YouTube, já existia acesso à internet. Hoje, a gente falar que não tem ferramentas, eu acho que é um pouco de, tipo, a gente criar uma muleta, sabe? Porque, obviamente, você não vai ser especialista em nada, mas qualquer coisa hoje se faz se você quer fazer. Vou dar um exemplo prático, velho. Meu pai, ele trabalhava em banco, e aí por uma situação na vida ele começou a fazer letras, e aí virou professor e tal, 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 e até hoje ele é professor. Só que o maior arrependimento da vida dele é que ele queria ser militar, queria ser lá da aeronáutica e o cacete A4, e ele gosta muito de carpintaria. O que acontece? Tudo. Ele tá montando umas paradas aqui em casa, aqui, uns negócios pras ferramentas dele e tal. Tudo que ele está fazendo, ele assiste vídeo no YouTube, velho. Meu pai não foi atrás de um curso, não foi atrás de absolutamente nada. Ele pega e fica o sábado inteiro, domingo inteiro, na garagem de casa, cortando madeira, velho. Por quê? Porque ele tem vontade, é o propósito dele, ele tá levando lá as aulas dele lá que ele tem até se aposentar do jeito que ele pode, mas a parada dele é cortar madeira. Não que ele vá ganhar dinheiro com isso, é um hobby, obviamente, mas a gente colocar que a gente não tem as ferramentas, eu acho que a gente acaba colocando uma muleta, sabe? No sentido de tipo, ah, eu até queria, mas eu freco, né? Eu até queria, mas nem vou. Então, é botar uma muleta às vezes, né?
Isso que você tá falando, né, entra num ponto seguinte, tá? Que eu tava pensando aqui. Eu não sei até que ponto a galera leva muito a sério o... Não sei se é um mito, seria a melhor palavra, mas sabe aquela coisa assim, que você tem que fazer o que você ama, tá ligado? Porque eu acho que as pessoas acabam hoje em dia depositando muito essa esperança, esse objetivo puramente no trabalho, mas não necessariamente isso tem que ser 100% trabalho, sabe? Às vezes o trabalho, você vai ter uma coisa que vai ser satisfatória para você, você vai ganhar um dinheiro, mas que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo de ser feliz, saca? Não necessariamente a pessoa vai ser 1000% feliz.
É, o equilíbrio, né?
É, porque, tipo assim, eu acho que tem pessoas aqui que a pessoa vai encontrar aquilo que ela... Que o trabalho dela é aquilo que ela, nossa, me realiza 1000%, ligado? Mas não necessariamente. Acho que às vezes a pessoa fica muito focada nisso, aí não encontra no trabalho ou na carreira dela como um todo esse pote de ouro. E às vezes é tipo assim, complemento de outras coisas, né? Você tem um hobby, você tem coisas extra, trabalho, família, etc, né?
E cara, o trabalho, né? A gente fica nessa de pintar o trabalho, faz o que você ama, foi o que o Arthur falou. Cara, pensa hoje a quantidade de gente que faz o que gosta. Tem muita gente. É só ver jogador de futebol, é ver youtuber, é ver não sei o quê. Meu, olha o Whindersson. O cara faz o que ele ama, velho. Ele nasceu pra trabalhar com isso e o cara tá com depressão por causa do trabalho. Por quê? Porque as pessoas esquecem, velho, que o trabalho, ele nem sempre é legal. Ele tem que ser feito, mas nem sempre ele vai ser bacana. Tem dia que você não vai querer fazer, tem dia que você não quer fazer. E você tem que fazer, porque é trabalho. Um hobby, se você acordar e falar não quero fazer, não faz e pronto, acabou. Por isso que você gosta muito mais de jogar bola quando é um hobby do que quando você joga bola por trabalho. Porque você, se você não quiser fazer, mas, você assim, não faz.
Eu não acho que o amor, nesse caso, é compatível com a excelência, sabe? Você pode muito bem ter a sua obrigação não amar o que você faz. Não é o meu caso, não estou falando que nenhum de vocês. Mas a excelência... Uma outra frase de efeito que eu li esses dias é que se você não agir com a motivação, você vai ter que agir com a excelência. Nem sempre você vai ser motivado, mas você sabe que você tem que fazer bem feito. Eu acho que entra nessa questão de amar o que faz, sabe? Até porque eu gosto de mudança. Hoje eu trabalho como... Tô ali na supervisão e tal. Amanhã ou depois, se eu for pra um lugar onde eu não vou ser líder de nada, eu vou tentar fazer o meu melhor da mesma maneira e fazer com que aquilo ali no dia a dia se torne um hábito bom. Até porque amor, né, cara, pra sempre é o de mãe. O restante desconheço. E no trabalho é a mesma coisa, cara. Enquanto você estiver feliz fazendo algo, pode ser que dê certo. Se você não decidir mudar de empresa, simplesmente você vai ter que fazer por excelência. Até porque você tem suas necessidades, tem que pagar suas boletas, pagar seus negocinhos, né?
É, eu acho
que... Eu acho amar muito forte, né, velho? Falar, nossa, eu amo o trabalho.
Eu acho que
trabalho.
Tem que ter satisfação, muito, né? Forte. Satisfação em fazer aquilo. Mas acho que essa questão aí que você falou, Castelo, de se adaptar e fazer com excelência, eu acho válido, mas não dura muito. Vai durar ali seu, sei lá, primeiro ano, segundo, terceiro, mas uma hora a pessoa pira. Se ela não tem satisfação no que ela faz, aí vai entrar no que o Arthur falou. A pessoa vai odiar aquilo e vai começar a contaminar o do lado e vai fazer da vida dela um inferno. E aí entra na questão do que a gente tá falando aí, de acho que pelo menos ter satisfação no que faz, Concordo com o Arthur de que, meu, não dá para ser 1000%, né? Mas é um equilíbrio, né? Ter um pouquinho de satisfação ali, não gostar de outras coisas ali, e aonde a balança pesar mais é o que tá válido.
Eu na minha opinião, eu acho que é assim, o trabalho é uma parada que ele é uma troca, básico.
Sim.
Ele é básico, você vai para lá, você tem uma lista de atividades a serem efetuadas, você tem que entregar aquelas atividades e você é pago para fazer aquilo que te foi demandado, ponto. Ponto. Isso é o trabalho. Se você gosta de fazer aquilo que está na sua lista de atividades, melhor ainda. Uhum. Porque aí você tem uma motivação extra para fazer. Agora, amar o trabalho, nossa, eu amo o meu trabalho. Pô, velho, calma aí, mano. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de assistir série, tá ligado? Eu gosto de jogar bola, mano. Eu gosto de dar um rolê, velho. O meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Mas tem um monte de coisa que eu não gosto que eu tenho que fazer da mesma forma. E isso, estando na posição X ou estando na posição Y, na empresa A, na empresa B, fazendo atividade, sei lá, um ou atividade 2. Isso independente de profissão ou de área. Tem as coisas que você gosta no seu trabalho, as coisas que você não gosta, mas todas elas você tem que entregar. Entendeu?
Eu acho que isso daí, mano, pra a geração que tá vindo depois da gente aí, vai ser uma coisa bem difícil de engolir, mano.
Vai, com mesmo. Certeza. Putz. Hoje em dia é muito difícil, velho, a pessoa entender que é uma troca.
Nossa, já sofre, já.
É muito difícil, eu falo muito isso lá na empresa, eu falo assim, gente, seria muito gostoso se todo mundo pudesse trabalhar em ONG, mas nem todo mundo tem esse privilégio, velho. Isso aqui é uma empresa, a empresa tem que dar resultado, tem que gerar lucros. Você não faz parte do mindset de que você tá aqui pra dar lucro pra empresa, amigão, você tá fora, velho. Infelizmente a gente vive no mundo capitalista. O mundo socialista, ele é muito legal, ele é muito bacana, não entrando em termos políticos, mas o mundo é capitalista, entendeu? O mundo, ele é feito em torno do dinheiro, é feito em torno do poder. E obviamente as ideias socialistas, elas são muito bacanas no papel, mas é muito difícil de você colocar isso na rua, porque o mundo, ele te engole com o dinheiro e com o poder, velho. Então, para as próximas gerações, como isso não vai mudar, que a gente se encaixe e dance conforme a música, entendeu? Você tá na empresa, trabalha, gera lucro para a empresa. Quanto mais lucro você gerar para a empresa, pode ser que aquilo retorne para você, como pode ser que não. Se aquilo não retornar para você, você muda de trabalho. Ponto, acabou, velho. Na minha cabeça é assim que funciona, é muito simples.
O Rafa tava falando.
Brutão, mano.
Concordo, o Rafa, ele é bem incisivo, né? Eu tava imaginando, você fala, cara, imagina o filho do Rafa, rapaz, tá lascado.
É, né?
Aproveitando aí que o Rafa deu uma lição de moral e que ele entrou num assunto bem delicado de capitalismo e tudo mais, tem o Gustavo aqui também, tá me mandando mensagem falando que a gente já chegou no fim. E aí eu fui olhar, faz uma hora e doze já que a gente tá conversando. Então acho que tá na hora da gente encerrar. Queria ver se alguém quer deixar alguma frase de efeito que não seja o Rafa, por favor.
Olê, eu queria só... agora no finalzinho veio uma coisa na cabeça de alguns casos que a gente tem também. A gente falou durante a conversa inteira de alguns pontos difíceis para mudança, que é dinheiro, que é a consolidação da carreira, status, que é o nosso cenário atual na nossa idade, 25, 30 anos aí. Só que a gente vê muitos casos aí de pessoas com 40, 50 que depois de uma carreira consolidada, elas decidem mudar por causa do desafio, né? A pessoa já construiu ali o que tinha que construir e não satisfaz mais, ela vai atrás do desafio. Então, eu acho interessante deixar aí...
Caramba, mas e aí, como é que foi, o Castelo, mudar de carreira, assim? Você mudou totalmente, totalmente. Nunca mais vai voltar pra logística, né?
Eu tenho... Olha, não é que eu tenho pavor, né? Eu tenho... A base que eu tenho do que eu aprendi, digamos que eu aprendi aquilo que eu não quero pra minha vida. Pra resumir, é isso. Se precisar, nossa, vamos lá. Melhor pingar do que secar, sempre. Mas é algo que hoje eu não me interessa em nada. Assim, agradeço tudo que eu passei e tal. Tenho uma dívida eterna, assim, porque foram vários anos, cara. Trabalhei na Rápido London, trabalhei na distribuição da C&C, trabalhei com a Dupont, na Hasselbeck, trabalhei em algumas empresas de logística e me deu um grande norte, assim, sabe? Só que, meu, foram vários e vários caminhos que me levaram até chegar no banco e hoje eu tô bem tranquilo, tô feliz com a área financeira.
Legal pra caramba. Bom.
Cara, eu não sei se isso é uma particularidade da logística e tal, mas tem muita gente, talvez até pelo fato das pessoas entrarem nessa área meio que cair de paraquedas, muita gente que eu conheço que começou fazendo isso, hoje em dia não faz mais, porque é uma parada que, tipo, ou você ama ou você odeia total, velho, você não quer nunca mais ver.
Não tem esse negócio de se adaptar, né?
É, não existe.
Mas igual, sabe o que eu penso? Marcelo
trabalhou com duas pessoas lá, você trabalhou com o Ricão e com o Luquinhas, né, na C&C.
Sim, sim.
Nenhum dos dois hoje trabalha com isso. Nenhum dos dois hoje trabalha com isso, velho.
Mas sabe o que que eu acho, Rafa? Na logística...
E virou político, mano.
Exatamente. Mas esse cara nunca trabalhou. Ele só finge que ele estudou. Pra trabalhar, ele nunca trabalhou, não.
Ô, Rafa.
Fala aí.
É que eu acho que na logística... Eu tinha muito medo, e isso bem antes de ter o Luquinha, bem antes de ter a minha família e tal. Eu tinha muito receio, porque eu via o quanto os chefes trabalhavam, sabe? Coisa de 12, 13, 14 horas num dia. E eu me perguntava, eu falei, poxa, será que é o estilo de vida que eu quero? Isso é, se eu chegar nisso daí, porque eu lembro que para você chegar num cargo legal, mesmo estudando, mesmo passando por várias coisas, assim, demandava muito tempo e ainda tinha aquela coisa de, tipo, tem que alguém sair pra você entrar. E se você for o destaque naquele momento, sabe? Sim. Então, poxa, aquilo me meio que dava um negócio, assim, por dentro, que uma agonia, que eu falei, pô, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu sei que hoje é isso que me sustenta, mas não é isso que eu quero pra minha vida. E graças a Deus, assim, eu não fui fazer economia para depois entrar no banco. Eu tive essa flexibilidade, assim, né? Que eu fiz logística, eu tive a pós também, que me ajudou bastante. E aí tive essa oportunidade para entrar na área financeira. Aí depois eu fui tirando certificações e tal, que me ajudam até hoje. Mas, poxa, eu não sei. Eu falo pra galera, eu falo pra minha família aqui. Falei, mano, a oportunidade da minha vida eu agarrei com que eu tinha pra agarrar, porque não sei por quanto tempo que eu ia ficar em logística, não. Eu ia ver uma outra coisa, porque eu tinha muito receio desse negócio de não crescer, de ficar estagnado, sabe?
Então, bom, mas eu acho que até a falta de oportunidade mesmo até motiva a galera a procurar outras áreas, né?
Sim, sim, com certeza, cara, porque essa questão de pra logística... Cara, você tem que ter o básico lá. Você faz o básico da logística, você manjar muito de Excel, sabe? Você ter uma noção extremamente boa do que entra, do que sai. O Rafa tá aí, ele pode falar bem melhor do que eu. Mas aí depois, todas as outras. O que o Rafa estudou, assim, é que eu acho que ele viu a logística de verdade, sabe? A logística que eu vi era basicamente uma. Quando eu falei lá atrás que na faculdade o aeroporto era praticamente no quintal de casa. A FATEC, ela tem um estudo que ela só abre cursos daquilo que a cidade é mais forte. Por consequência, a logística. Só que a logística em Guarulhos, ela é complicada porque se você abrir sua garagem e colocar uma Fiorino lá dentro, já vira um depósito e fica uma coisa não muito profissional. Tanto que quando você... Não sei como é que tá agora, mas antes era só... Os incoterms que a gente estudou, chegava a 20. E pra logística de bairro, igual brincava aí, a gente falava do CIF e do FOB, só. E aí, na verdade, você meio que estudava, mas não aplicava. Era complicado, era bem complicado.
É, eu acho que a gente tá pegando o curso de logística aí como exemplo... Que eu acho que é perfeito, até por ter três pessoas aí que fizeram o mesmo curso na mesma faculdade, mas entra muito no tema aí de hoje, que eu acho que o cenário no Brasil, desde sempre, é o quê? Você acabar a escola, aí, o período aí de escola, e já começar a trabalhar. Isso você não trabalhar enquanto estuda. E aí já começar a fazer uma faculdade... para poder arrumar um emprego melhor e ir para cima e ganhar dinheiro, porque você tem que dar uma força em casa, enfim. Então esse é o ciclo hoje no Brasil. Então muitas vezes, que é o exemplo nosso aí, né, pelo menos o Rafa, o Cast aí, eu entro nessa aí também, que é você fazer a faculdade que aparece, nesse caso foi uma faculdade pública, e entra nesse curso e vamos embora, vai fazendo, vai entrar no mercado e vamos embora. E aí, se a pessoa não gostar, uma hora ela vai pular fora ou ela vai abraçar e vai fazer isso como carreira. Aí eu acho que entra na questão da mudança de carreira. E aí não entra só na logística, entra alguns outros cursos aí um pouco mais baratos e um pouco mais acessíveis, que a pessoa entra para conseguir um emprego, para ganhar dinheiro, só que aí chega aí nos seus 25, 30 anos, a pessoa tá infeliz e vê que realmente não era aquilo, que ela precisa mudar e que ela quer mudar, quer fazer uma parada que satisfaça ela.
Eu acho que isso é mais frequente do que a gente imagina, na real. Sim. É tipo uma parada assim, é difícil, eu acho que é minoria se encontrar pessoas que queriam fazer a faculdade X, terminaram a faculdade X e trabalham na área da faculdade X, entendeu? Eu acho que a não ser tipo assim, mano, eu acho que tem algumas coisas mais específicas, tipo a área da saúde, eu acho que até pra pessoa ingressar, o curso muitas vezes é mais longo e tudo mais, empurra um pouco a pessoa a continuar naquilo, mas fora isso, eu acho que é muito mais frequente você encontrar pessoas que não trampam na área, velho. Tipo, sei lá, do meu curso é a mesma situação que vocês comentaram, mas sei lá, administração, até engenharia, você conhece muita gente que se formou em engenharia e não trabalha na área de engenharia, velho.
Nossa, bastante.
Porque, tipo, é um negócio muito maluco, né, velho? Porque hoje em dia dá pra gente analisar isso melhor, mas quando você termina o colégio ali, velho, você não sabe o que você quer fazer na vida. Não. Você, tipo, é mó loucura, você ainda não tem a maturidade suficiente, você tem que decidir sua vida ali com 16, 17 anos, né? Isso é
mas aí, foda. Aí tem um ponto que eu acho que, por exemplo, talvez a instrução que a minha família deu é totalmente diferente da instrução que eu vou conseguir proporcionar pro meu filho. Porque eu lembro que, pelo menos na minha família, eu fui o primeiro a entrar numa faculdade. Então, eles não tinham a noção básica de falar assim, filho, vai nesse caminho e tal. Pra eles, pô, ele tá estudando, sabe? Quando se tem isso, você vai preparando desde a adolescência, sabe? Conversando mais a respeito. Pô, minha família é super humilde, assim, cara. O fato de você ter um trabalho já era uma coisa extraordinária. Falando agora, vai chegando nos 30, parece que é absurdo falar esse tipo de coisa. Mas se eu parar pra pensar, e há 14 anos atrás, era uma coisa totalmente diferente, até pelo...
Porque, tipo assim, você vai, sei lá, tô chutando aqui, tá? Mas você vai conversar com uma pessoa mais nova. Mano, hoje a gente indicaria a pessoa fazer o que ela... tenha mais afinidade, o que ela gosta, etc, sabe, tipo, você não vai encontrar nenhum moleque com 14, 15 anos, a pessoa vai falar assim, nossa, meu sonho é trabalhar com logística, tipo, porra, o que esse cara tá fazendo com vida, né? Não, tipo, são coisas que tem afinidade no dia a dia.
É porque, mano, é o ambiente, sabe, você vai plantando a sementinha ali da curiosidade, pro moleque pesquisar. Aí ele, até porque se ele começar cedo nessa parada e ver que não é aquilo, quando ele voltar pra começar do zero em uma outra profissão, ainda não vai ser tarde, sabe? Tudo bem que nunca é tarde, mas é bom ter uma proporção, sabe? Tipo, pra onde eu vou chegar, pra onde eu vou correr, o que que eu vou fazer. Eu falo isso porque hoje eu tenho como exemplo o meu irmão. Meu, eu fico em cima pra ele fazer um vestibular, correr atrás, não deixar o tempo passar, sabe? E é complicado isso.
Eu acho que são coisas que, tipo, vai ali do seu cotidiano, sabe? É igual, sim, eu quando eu falei assim, ah, vou fazer publicidade, propaganda, é porque eu via os comerciais na TV e aí, tipo, fui me interessando, aí eu comecei a ver uns negócios, tipo assim, pessoas que faziam aquilo, aí eu tive contato e tal, mas isso foi só bem depois, né? Bem depois de velho. Eu lembro que quando eu tipo assim, terminei, tava terminando o colégio, eu pensava muito em fazer, como que fala? Sistemas de informação, essas coisas aí, esses cursos, não lembro exatamente o nome, porque eu gostava muito de computador, velho. Era isso, tipo. Mas só que aí ao mesmo tempo eu pensei assim, mano, puta bagulho de nerd, velho. E aí outro pensamento meu aos 17 anos, eu falei assim, mano, na minha sala só vai ter homem. Aí eu falei, não.
todo mundo pensou isso,
velho. Quem nunca?
E aí, tipo assim, mas putz, eu não sei, ó. Hoje eu sou super satisfeito, assim, com publicidade. Eu gosto muito dessa área, mas será que se eu fosse um nerdzão programador hoje, eu também não curtiria? Não faço ideia.
Mas nunca é tarde, né, velho?
Então, eu tenho dois pontos aí. Um no que o Arthur tá falando, sobre TI. Pelo menos na época que eu me formei, o índice de desistência beirava os 80%. Justamente por isso, muita gente entra na área de TI, vai fazer a faculdade de TI pensando, ah, eu gosto de computador, eu sei mexer no Facebook e tal, e já era. E aí quando vai ver, é totalmente diferente, não é só aquele mundinho ali, e aí a galera vai desanimando e vai saindo.
Como a maioria das profissões, né?
Exato, tem uma distância muito grande. E aí, o Cast, indo no que você tava falando, você falou essa frase duas vezes. Nunca é tarde. Eu coloquei pra gente aí uma matéria da Exame que falava como mudar de carreira aos 25, aos 35 e aos 45 anos e também o lado financeiro disso. Você acha que realmente nunca é tarde? Um cara com 40 anos, ele trabalha com, sei lá, com logística e ele pode virar vendedor. Ou ele pode virar, sei lá, publicitário, vai.
Eu acho. Ale, hoje eu acredito nisso, até porque a política das empresas vem mudando, né? Cada vez mais eles vão contratando pessoas acima de 50 anos, a gente vem reparando. Existem matérias e matérias que estão falando disso. Ainda não é um boom, mas é um crescimento grande. Assim, é difícil você começar, eu acho que qualquer coisa do zero. Só que eu, de fato, não vejo como uma coisa impossível. Porque, por exemplo, quando você falou começar como vendedor, não quer dizer que ele seja um vendedor de uma empresa X, sabe? Ele pode começar a revender as coisas, se reinventar, entendeu? Ele nunca trabalhou com venda, mas se viu na necessidade daquilo, de repente vai lá no Brás, compra um lote de calça e sai vendendo aí. Entende? Então, assim, é um pouco de empreendedorismo, é um pouco de venda, e isso se reinventando já um pouco mais velho. Então, eu me vejo dessa forma, sabe? Tanto que eu até brinco com a galera. Esse negócio que eu falei de é melhor pingar do que secar, porque hoje eu trabalho de terno e tal, tem toda aquela questão do... Ah, poxa, tem até um status, né? Mas se amanhã ou depois, cara, se a necessidade bater e você me ver vendendo batata frita na porta de uma escola, não se surpreenda não, porque é aquilo, cara, você precisa fazer alguma coisa. E se reinventar, às vezes, igual, esses dias eu ouvi uma frase que fala, pô, você procura emprego quando você tá empregado. Quando você tá desempregado é necessidade. Você não procura emprego, o que aparecer você pega. Então acho que a necessidade também... A necessidade também faz você se virar nos 30, sabe?
Eu acho total, que
sim.
Eu acho que é uma outra variável aí na questão de mudança aí de carreira, né? A gente tem a questão do gostar ou não gostar, tem a questão do dentro da própria carreira, as oportunidades, e a outra variável é a questão da necessidade. Eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias que fez arquitetura. E assim como engenharia, é um mercado que tá ruim demais no país. E ela falou, meu, daqui uns anos eu tô pensando aí se eu não entro na área da saúde aí, porque é uma área que não falta emprego, né, tanto quanto arquitetura, que ela falou que é difícil. Então eu acho que é uma outra variável aí, realmente, que é a necessidade. Às vezes a pessoa investe em determinada carreira e não vira, né? Aí entra no que o Castelo falou aí. Aí tem que abraçar o que vier.
Eu acho que uma coisa que pega muito também, mano, e assim, na linha do que o Lê tava comentando, até tem desses links, o que, tipo assim, a mudança de carreira planejada, que até era um pouco na linha que o Rafa falou no início, assim, eu acho que o que pega com os anos, né, conforme a gente vai ficando mais velho, é que inconscientemente você vai tendo bloqueios, né? Então, tipo assim, tem um bloqueio financeiro. Hoje você recebe, sei lá, 10 paus, Você vai mudar, mano, pra receber, tipo, ah, R$2.000, R$3.000. Tipo, você já fica criando algumas coisas, né? Tipo, na sua cabeça. E eu acho que é um pouco natural nosso ser meio que... Tipo, é difícil você sair da zona de conforto, né? Eu tenho muita vontade de abrir um negócio, vocês sabem. Aí, tipo, esses dias eu tava pensando, eu falei, malandro, eu não posso perder muito tempo, porque, ó, eu tô casando, eu quero ter filho. Pô, depois disso, você sabe que o risco é maior, né? Qualquer, tipo, o passo errado que você der não vai influenciar só você, né? Então, acho que isso cria alguns bloqueios na nossa mente, diferente de, tipo assim, ah, se hoje eu fosse mandado embora... Pô, beleza, você sabe que, mano, das duas, uma, é o que o Cash falou, você precisa arrumar um trampo, velho. Se você não arrumar na sua área, velho, você vai arrumar qualquer outro. Tem que pingar, né?
Tem que pingar, cara.
O que vocês estão falando aí de mudar de área e tal, e não sei o quê. Pegando o gancho do que vocês estavam falando da de engenharia, arquitetura e tal, esse curso que eu terminei agora, acho que a sala começou com cerca de 50, 60, alguma coisa do tipo. De quem formou agora, com 5 anos de curso mesmo, se tiver 15 pessoas é muito. E dessas 15 pessoas que formaram, se tiver 2 ou 3 que efetivamente trabalham em fábrica, é muito, na área de produção. Então, tipo assim, quando a gente fala de mudar de área, mudar de carreira, eu acho que vai muito de encontro com aquilo, tipo, pô, mas o que é que você considera realmente mudar de área? E qual é a porcentagem das pessoas que efetivamente estão fazendo essas mudanças drásticas? Então, por exemplo, a gente está aqui num grupo hoje, na reunião, de 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, só o Cast efetivamente teve uma mudança extremamente drástica aí no que ele faz. Todos os outros 5 tiveram mudanças, mas tiveram mudanças dentro da mesma área, ou tiveram mudanças correlacionadas ao que já fazia, ou tiveram, tipo, alguma mudança de carreira que foi algo que te deu base para fazer o que você faz hoje. Então, assim, quando a gente fala de mudar de carreira, mudar de negócio, mudar de área, eu acho que as pessoas que mudam drasticamente são uma parcela muito mínima, assim. E efetivamente mudam, e pra mim, ou elas mudam por 2 motivos. Ou elas mudam por necessidade, que foi o caso do Castelo, tipo, meu, foi o que apareceu, vou pegar e seja que Deus quiser a oportunidade que eu tenho. Ou é aquela que é planejada, que eu acho que essa é a parcela mais mínima ainda. Do cara que hoje ele não tá satisfeito em trabalhar dentro de um hospital e ele quer virar músico. Dane-se, ele vai largar tudo e vai viver da música. Essa parcela que trabalha em algo que não tá contente e o cara muda completamente, além do que o Arthur falou, do cara ter que ter muita coragem, né, e quebrar todos os paradigmas que ele mesmo criou, ele tem que dar vários passos para trás, né? Porque eu acho que linka muito com a questão de que o mercado tá cada vez mais exigente. Então, se você já tá numa posição consolidada e você quer mudar para uma coisa, uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você faz, você tem que dar muitos passos para trás, reconstruir tudo, juntar lá todos os pedacinhos de madeira para construir seu barco. E são muitos pedaços de madeira.
Fica mais difícil, né, mano? Tipo, eu quando eu trabalhava na gráfica, isso há muito tempo atrás, 2010, 2011, por aí, eu recebi uma grana boa lá, tal. Só que, tipo, eu tava fazendo faculdade, eu sabia assim, meu, se eu me formar e eu não tiver fazendo algum trampo da área da minha faculdade, eu tô lascado. E aí, tipo, na época, mano, eu não tinha muitas... A minha única principal responsabilidade era pagar a faculdade e, tipo, ajudar os meus pais, sabe? Tipo, era uma parcela baixa, assim. Era, tipo, uma margem de segurança muito grande que eu tinha, né? Pra tomar a decisão. E aí, tipo, eu peguei e falei, ah, beleza, vou largar aqui, vou fazer entrevista e vou ir pra outra área. Ok, ponto. Só que só influenciava a mim, né? Era um negócio mais tranquilo, tipo... Hoje em dia, pra gente fazer umas mudanças assim, envolve mais, muito mais coisa, né?
Não, e outra coisa que eu acho... Outra coisa que eu acho que influencia muito também é que a gente, em tese, vive numa bolha, se a gente parar pra reparar, pra pensar, né? Se a gente reparar no que a gente tá vivendo, dos 6 que estão aqui agora nessa reunião, se amanhã parar de trabalhar... Vai chegar em casa e vai ter pelo menos um prato de comida ainda, entendeu? Uhum. Então eu acho que quando o cara ele tem que fazer uma mudança total de carreira por necessidade, e é o cara que realmente tem necessidade de trocar de carreira, eu acho que pesa muito essa questão de, cara, é isso que eu tenho, entendeu? Foi a oportunidade, foi a porta que me abriu, eu preciso botar comida em casa, entendeu? A gente ainda está, né, obviamente, o Lê e o Castelo, que já tem filho, tem, obviamente, a régua do risco um pouco mais baixa, né? Porque eles não podem arriscar mais tanto, mas todo o resto aqui a gente ainda está com 30 ou menos de 30, e se a gente analisar um cenário de que o ser humano tá vivendo até os 80, a gente não viveu metade da vida ainda. Então, se for pra errar ou se for pra tentar alguma coisa de diferente, a hora tem que ser agora. Mesmo que você já esteja numa posição bacana, ganhando um salário legal, eu volto naquilo que eu falei no começo. Eu prefiro muito mais errar hoje, tentar hoje, arriscar hoje, do que daqui 40 anos olhar pra trás e falar, puta, devia ter tentado, pelo menos, sabe? Enquanto eu podia, porque agora já não posso mais, né? Então, essa é a minha visão da mudança total aí, drástica, e tentativa e erro, né?
Eu acho que o que tem que ficar claro é que qualquer mudança tem consequências, né? Isso é fato, e aí até onde você vai assumir essas consequências? Claro que essas consequências a gente pode ver só pelo lado negativo. Consequência pode ser também, né, coisas boas aí, você mudar totalmente de carreira e dar super certo, entendeu? Mas claro que entra a questão financeira, questão da estabilidade, da idade, tem tudo isso, família, tudo isso conta, com certeza. Mas isso que você falou é interessante, Rafa, da idade aí, a gente não viveu metade ainda e pensando a longo prazo tem muita coisa ainda.
Né, em um desses links que eu mandei para vocês... Fala um pouco disso, né, dos impactos aí que a gente tem, que podem ser tanto positivos quanto negativos, mas fala também da insatisfação, se você está numa área, né, que não te deixa feliz, fazendo algo que você não quer mais, o quanto isso te faz mal. Então acho que fica a questão aí de que se você sente vontade de ir para áreas, fazer outra totalmente diferente, a gente tem que analisar, planejar, etc e tal, se a gente tiver tempo para isso, né, não for uma questão drástica na nossa vida, mas tendo tempo para isso, planeja e vai para cima, independente de ganhar menos, independente de ter que mudar, sei lá, de cidade, de estado, de qualquer coisa, mas a gente tem o que nos faz bem, né, o propósito que o Rafa mencionou no começo.
Você tocou num ponto importante, né, mano? É que eu não sei se é o caso da galera aqui que tá discutindo isso, mas, pô, eu já conheci tanta gente vendo trampo assim mesmo, que, putz, as pessoas mega insatisfeitas, tá ligado? Eu falo, mano, zarpa, truta, vai procurar outra coisa, mano, vai ser feliz, sabe? Porque, de fato, assim, se fosse uma coisa que, nossa, eu não aguentasse todos os dias estar no mesmo lugar lá, tal, velho, se coça, sabe? Eu acho que até, não sei se chega a ser uma mudança drástica, às vezes a pessoa, né, só precisa mudar de empresa, né, às vezes. E, tipo, tem gente que fica muito preso no lado negativo, assim, de não tá feliz no trampo, aí fica no receio e fala, mano, pinga logo, truta. É uma das coisas mais positivas que eu acho, assim, na nossa idade, no mercado de trabalho como todo, é você mudar de empresa, velho. Eu acho que é um negócio muito positivo, assim, tipo, você conhecer novas pessoas, novas áreas, acho que traz um crescimento tremendo, velho.
A gente tá falando desse negócio de nunca é tarde, eu tava pensando numa imagem que eu tinha visto um tempo atrás e eu achei ela aqui na internet, né, que fala que nunca é tarde. Então, só alguns dados aí. Harrison Ford, ator e produtor, até os 30 anos ele era carpinteiro. A J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, até os 31 anos ela era uma dona de casa e mãe solteira. O fundador da Zarca, Amancio Ortega, até os 30 anos ele era dono de uma lojinha de roupa. O Andrea Bocelli, cantor, até os 33 anos ele só tocava piano em bar. E o Ray Kroc, fundador do McDonald's, até os 52 anos, ele só vendia copo de papel e mixer de milkshake.
Mixer.
Então,
o criador, né? O O roubador do McDonald's.
É. O cara que roubou. Não, o cara trouxe o McDonald's pro mundo.
Mas tem os méritos, tem os méritos.
É, tem.
Então, quando a gente fala assim,
não, tem,
o Gustavo
tem,
vai pegar no seu pé, né?
Não, tem sim, é verdade, pô. Eu tô zoando, mas é que ele roubou uma ideia. Mas tudo
bem. Ô, Rafa, tem também o caso. Durante a conversa fui lembrando desses casos aí, eu realmente já vi na internet isso. Tem o caso daquele. Aquele restaurante que vende frango, que é super famoso.
KFC, eu sou uma pessoa que... 65 anos o cara tinha.
Aí, tá louco, velho.
O do Walmart também, o Sam Walton, acho que andou com 50, um negócio assim. Então. Meu pai era taxista até esses dias aí, 65 anos de idade, ele abriu a tecelagem dele, nunca vi ele tão feliz na vida, velho. É um exemplo, vai, de uma antiga geração, porque pensa diferente da gente, né? Mas é um puto exemplo. Meu pai, ele era taxista por causa da situação que o táxi aconteceu, né? Por causa de Uber, não dava mais pra ser taxista. Ele abriu a tecelagem dele,
meteu as caras.
Nunca vi ele tão feliz, cara. É, putz, muito legal, velho.
É, Marquinhos, você que era o cara do Meeting Note, você anotou o nome das empresas ou você esqueceu?
Opa, com certeza, tá aqui.
Dá o recado aí pros caras pagar nós, porque a gente é capitalista, vai.
Vocês estão me ouvindo aí agora?
Agora sim. Agora você tirou do Wi-Fi. Agora você tirou do Wi-Fi do vizinho, agora tá funcionando.
Vamos lá. É, paga a gente aí, Flash Global, FedEx, DHL, nossa. C&C, ESPN, Fatec, Uninove, Santander e Telha Norte.
Chama.
Gru Airport também.
Verdade.
Valeu, rapaziada.
Boa. Valeu, mano. Mais um sucesso.
Valeu. Valeu.